Já estamos de volta. Entrevista Eleições 2022.
Olá, voltamos aqui a conversar na Rede AERP de Notícias com o candidato ao governo do Paraná, Ricardo Gomide, pelo PDT. Gomide, vamos agora falar um pouquinho sobre segurança pública, né? O candidato defende a implantação de um sistema de policiamento comunitário, também investimento em equipamentos, melhorias para policiais, cuidado com a saúde física e mental também dos profissionais de segurança pública. Como é possível garantir a implantação dessa política, mas também o combate aos grandes assaltos, como ocorreu em Guarapuava, por exemplo, né? Como fazer esse equilíbrio?
Então, segurança pública é um tema que eu acho que deva ser central nessa campanha. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu tive uma experiência altamente exitosa de gestão de segurança pública quando dos grandes eventos no nosso país, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Eu participei, fui secretário nacional do futebol e ajudei na gestão de todo esse processo. E era preciso prover segurança, não só para os brasileiros, mas para os povos que viessem ao nosso país para acompanhar a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos. E foi feito pela primeira vez nesse país, eu participei disso, a integração das polícias. Isso é fundamental. Desde a Guarda Municipal, passando pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, todo mundo atuou integradamente. Muito treinamento, aprendemos o que havia de melhor do ponto de vista da gestão de segurança no mundo, investimento pesado em tecnologia, deixou um legado interessante, inclusive aqui para o Paraná, em todas as outras praças onde houve eventos da Copa do Mundo. Então, com o equipamento e com a tecnologia, você consegue não só impedir que o crime aconteça, mas depois solucionar com mais rapidez aonde quer que ele tenha acontecido. Caso de Guarapuava é típico. Hoje nós temos câmeras espalhadas pelo país todo. Você tem como fazer uma gestão disso? Onde houve um assalto a um banco lá no interior de São Paulo, você sabe quais carros que passaram por ali, depois você vê novamente, houve um roubo a banco lá no interior do Ceará, rapidamente você sabe quais carros. Há alguma coincidência? Pronto, imediatamente vai ser investigado. Então a gestão de segurança, ela passa por tecnologia, ela passa por equipamento, mas ela passa também pela valorização dos nossos policiais. E isso é fundamental. Não há como prover uma política de segurança pública adequada com a desvalorização completa que se faz dos nossos policiais, como hoje. 6 anos sem reposição, o nosso quadro de policiais, tanto civis quanto militares, diminuiu muito. Está aí a Polícia Civil, os concursados, clamando para poder adentrar na corporação e são chamados a conta gotas. Na Polícia Militar, os casos de estresse são inúmeros porque não há assistência psicológica, não há plano de saúde. Aliás, não é que não há plano de saúde mental, não há plano de saúde geral para os nossos policiais. Eles têm que contratar na rede privada, pagando do seu salário. Isso faz com que haja uma perda de qualidade de vida de todas as nossas polícias, dos nossos policiais. Eles estão morando longe, na periferia, próximo do traficante, tendo que secar a farda atrás da geladeira para não colocá-la no varal e assim fiquem expostos. Então essa polícia que ganha mal, que é mal treinada, que é mal equipada, que mora longe do traficante, que tem que esconder a farda, dificilmente vai ser uma polícia que vai cumprir sua missão constitucional. E aí quem sofre é o negro, é o pobre, é o jovem, na periferia das cidades. Então nós vamos fazer exatamente o contrário. A polícia não é o problema, a polícia é a solução, mas a boa polícia, essa polícia bem remunerada, equipada, com condições, com valorização e com treinamento, essa polícia vai dar conta de realizar sua função e aí vai ser muito cobrada para isso. Direitos humanos, respeito às populações, onde quer que elas estejam, isso está na ordem do dia e nós vamos fazer. Eu tenho feito essa discussão com as associações de policiais militares, também de policiais civis, tenho me dedicado a esse tema, eu acho que a gente pode fazer, mas, de novo, é o problema sistêmico que tudo que você me perguntar vai transparecer. De um lado, no atual governo, falta gestão. Primeiro, falta gestão e falta acreditar no paranaense. Tudo querem fazer de maneira terceirizada e sem uma gestão adequada. E o ex-governador, muita demagogia, muita falácia. Pouca proposta e pouca coisa a mostrar. Não, dá para fazer, tem que fazer bem feito, à luz do que já existe, mas tem que ter gestão.
Certo, candidato Ricardo Gomide. Vamos então falar um pouquinho agora sobre renda, né? Em seu plano, você defende um programa de renda mínima universal, que se configura num direito adquirido, básico de todo cidadão, como um direito humano. Se eleito, qual a estratégia que usaria para garantir essa renda básica universal? Isso está alinhado, né, à proposta do governo federal, do PDT também, né?
Isso. Tem a proposta do Ciro, que é uma proposta bacana, aproveitando a luta histórica do senador Eduardo Suplicy, que sempre discutiu com muita qualidade essa questão da renda mínima, quando até nem se falava disso lá para trás, sempre foi um mantra do Eduardo Suplicy. E o Ciro apostou, eleva os auxílios do governo federal e mostra de onde vem os recursos, tal como a gente procura fazer aqui. Isso é muito importante. Mas você veja, Juliana, nós temos hoje no estado pujante como o nosso, estado exuberante, de um povo laborioso, de uma economia forte, 18% da nossa população, dos paranaenses, em situação de pobreza. E 250 mil paranaenses em situação de extrema pobreza. Irmãos nossos, que estão passando fome. Então, esse povo não pode esperar recuperar a economia, fazer investimentos que vão dar resultado a médio prazo. Você precisa achar soluções rápidas. E nós vamos complementar as bolsas do governo federal com um projeto que eu tenho apresentado que chama-se Paraná Dignidade. Ele vai dar renda imediata para o nosso trabalhador, para o nosso desempregado, para a nossa população de maneira geral. Será temporário, evidentemente, porque essa situação nós imaginamos que com o desenvolvimento da economia a gente consiga superar. Mas não é só que vai dar o dinheiro. Vai dar o dinheiro junto com a qualificação, profissional e a recolocação no mercado de trabalho. Então vai ser temporário exatamente por isso. Mas nós não podemos esperar para resolver isso no longo prazo. São irmãos nossos que estão passando fome e é preciso colocar comida na mesa desses irmãos paranaenses.
Certo. Vamos então passar agora para a agricultura. O agronegócio é de extrema importância para a economia do Paraná. Na sua opinião, é possível manter o Paraná ainda competitivo, garantir um incentivo ao mesmo tempo à agricultura orgânica, aos pequenos produtores, à agricultura familiar? Como é possível fazer esse equilíbrio, candidato?
Nós vamos fazer. E aí eu quero recuperar um trabalho que eu fiz, que demonstra a minha visão sobre a agricultura, que foi quando do Código Florestal. O relator foi o deputado Aldo Rebelo, eu fui, posso dizer assim, ele diz isso, o braço direito naquela construção, onde de início parecia impossível que pudesse-se compatibilizar o meio ambiente com a valorização do homem do campo e a defesa do nosso sistema produtivo. Foi feito. Esse texto foi aprovado quase de forma unânime na Câmara dos Deputados. E eu andei com o então deputado Aldo por todo o Paraná, como andamos por todo o Brasil, para fazer audiências públicas, discutir essa questão com produtores, com o movimento ambiental, com a sociedade de maneira geral, e depois voltei. Porque esse texto foi homenageado aqui na Cocamar, na Coamo, na Federação da Agricultura do Paraná, na Feira Agropecuária de Cascavel, mas também pelos movimentos ambientais. Então, é preciso dizer que não contem comigo para criminalizar um homem do campo. Conheço a vida dura da agricultura, sou nascido num município pequeno, que é o município de Baiti. Nós seremos aliados do nosso homem do campo, da nossa produção. Eu faço questão, toda vez que chego nas cidades, visitar a cooperativa. Isso é uma bênção para a nossa economia, o nosso sistema cooperativista, né? É uma joia rara que nós temos no Paraná. E eu vou defender a nossa agricultura, a nossa produção de maneira geral. Claro, um olhar apurado para a pequena produção, um olhar apurado para a produção de orgânicos, fazendo com que o nosso aluno na escola tenha na merenda o produto do pequeno produtor que mora no cinturão ou em torno daquela cidade, justamente porque tem também esse alimento, um valor nutricional mais elevado. E o produto orgânico, ele agrega valor, né? É um produto que é vendido com mais caro, com mais qualidade. Portanto, vamos fazer isso, vamos ajudar como se fazia no passado com os nossos institutos fazendo pesquisa para desenvolver a nossa agricultura. Teremos parceria fechada com a nossa produção, defendendo o meio ambiente, coisa que quem acha que é incompatível não entende da economia do Paraná. Dá para fazer como nós fizemos no Código Florestal.
Ótimo, a gente segue aqui conversando com o candidato Ricardo Gomide, do PDT, ao governo do Paraná. Agora o tema é saúde, no qual no seu plano prevê o fortalecimento, a reestruturação do SUS no estado e a descentralização dos serviços, né? E claro, temos aí como grande desafio também ampliar a cobertura vacinal no estado que está embaixo. O que pretende fazer para reverter essa situação e manter esse plano de governo, candidato?
Olha, está todo mundo vendo a situação da saúde. Cirurgia eletiva, a pessoa vai até o posto, precisa fazer a cirurgia, mandam de volta para casa, porque ela não está numa situação de emergência. Espera, 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 às vezes morre na fila da espera da cirurgia. Ou, quando entra numa situação de emergência, é atendido, coloca numa ambulância lá num ponto distante do Paraná, vem sacolejando aqui para Curitiba para receber atendimento. Aí a situação agravada, com a intervenção você não consegue retroagir aquela situação que se atendesse na época, garantiria saúde, qualidade de saúde para aquele cidadão paranaense, e o SUS, que gastaria X quando fizesse a intervenção lá naquele primeiro momento, agora com a situação muito mais grave, vai gastar um valor muito maior. Então essa lógica não funciona. E todo governo que entra, entra dizendo que vai descentralizar a saúde. Não descentraliza. É urgente, tem que fazer, é uma questão de dignidade o paranaense ter atendimento mais próximo da sua casa. Porque falta também muito médico. E tem que ter planejamento e organização para trazer médicos. Então eu fiz o programa Mais Médicos Paraná, onde nós vamos fazer parcerias com as nossas faculdades de medicina e também atrair médicos de fora para que a gente possa resolver essa grave crise de falta de médicos no Paraná. Não dá para se esperar médio prazo para isso também, porque tem gente morrendo e essas cirurgias eletivas elas precisam de rapidez. Tanta coisa para fazer na área de saúde, como parceria com os nossos consórcios regionais, né? As soluções elas não devem ser dadas municipalmente, elas têm que ser dadas estruturalmente, estadualmente, regionalmente, mas isso demanda arregaçar as mangas, ter muita conversa, fazer parcerias, atração de recursos, e eu, pelo meu histórico de vida, tanto no parlamento quanto no movimento social, sei fazer isso, é o que eu gosto de fazer e é o que nós vamos fazer.
Certo, essa descentralização depende de mais estrutura, mais serviço...
E mais gestão, porque você pode aproveitar a estrutura já existente, como os consórcios regionais de saúde.
Isso que eu pergunto, se acha necessário construir hospitais novos ou não aproveitar a estrutura que tem e remodelar.
Isso tem que ser feito com muito critério, certo. Porque o mais barato do hospital é construir, o mais caro é manter. Então, eu vim agora de Maringá, tem lá a situação de hospital da criança que foi feito exatamente para evitar que toda a questão de saúde de infantil seja trazida aqui para Curitiba. Então, construiu-se lá a estrutura e agora ninguém sabe como faz para manter. Falei com o prefeito, ele está dando soluções lá mirabolantes para poder atrair recursos. São cerca de 700 profissionais que têm que ser contratados, né? O governo federal diz que já construiu, agora o outro é que tem que manter. Então, assim não é possível. Tinha que estar todo mundo num determinado fórum. Governo federal, governo estadual, governo municipal, consórcio de saúde, achando as soluções para os problemas que existem no Paraná. Então, aproveitando essa pergunta, eu gostaria de te dizer também que a função do governador, a função do governo do estado, ela é institucional. Eu tenho escutado por aí, tem gente que diz assim, olha, eu vou ser governador, se tal pessoa ganhar para presidente, daí eu vou fazer. Eu vou ser com qualquer presidente. O meu é o Ciro. Mas a função do governador é, qualquer que seja o presidente, fazer as parcerias institucionais necessárias para que o paranaense seja bem atendido.
Certo. Estamos chegando ao final. Os últimos segundos, então, para o senhor se despedir e dar o último recado para o paranaense, candidato.
Olha, eu quero agradecer a oportunidade de debater, um debate inteligente, o nosso ouvinte perceber a diferença das propostas. De um lado, eu não tenho pessoalmente nada contra ninguém, gosto do atual governador, toda vez que encontro nos tratamos com dignidade, com alegria, mas eu acho que o governo é um governo lento, é um governo com paralisia, um governo que não está apto a desenvolver os seus projetos e aquilo que de bom já existe no Paraná. Nós precisamos de um governo forte, de um governo que olhe para frente. E não é lá no passado que nós vamos achar solução para esses problemas, muito pelo contrário. Eu estou procurando apresentar as minhas propostas, estudei, me preparei, estou num partido que se dedicou a esse mesmo fim e apresento ao conjunto dos paranaenses esta nossa concepção. A campanha mal começou, é a minha candidatura que garante a hipótese do segundo turno, nós lá estaremos e vamos ganhar a eleição. É melhorar o que está bom, corrigir o que está errado e fazer o que nunca foi feito.
Tá certo, candidato. Agradeço imensamente a sua participação, uma boa sorte na campanha. E nós encerramos aqui, então, a nossa conversa com o candidato Ricardo Gomide. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Obrigada a todos pela sintonia, pela audiência. E a Rede Herp de Notícias encerra, então, as conversas com os principais candidatos ao governo do Paraná. Muito obrigada a todos pela participação.
Termina aqui, entrevista Eleições 2022 na Rede Herp de Notícias.